Olá, você está no sexto e último episódio da segunda temporada do podcast Metamorfoses, versão A Alma Brasileira na Pandemia, realizado entre 15 e 30 de junho de 2021. Uma realização do Instituto Casa Comum e Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. O episódio de hoje traz o conteúdo da mesa, a escuta e a sabedoria das perguntas, realizada no dia 30 de junho de 2021. Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. João Guimarães Rosa. Tempos de incerteza. A pandemia resulta em uma sensação de não saber o que poderá vir. Alguns falam de futuros terríveis, pandemias, crise civilizatória em grande escala, autodestruição, guerras, desemprego, fome. Outros, da emergência de novas formas de viver, novas utopias, esperança. O certo é que as narrativas possíveis se perderam na poeira do tempo e desamparo. Hora das perguntas e sua sabedoria milenar, ancestral e oracular. Mais do que respostas imediatas nesta mudança de tempo, são as perguntas certas que geram dúvidas, caminhos e sonhos de futuro. Afinal, o que é ser humano hoje? É possível evitar a destruição da vida? A história não se repete? O poder está fadado a ser dominação de uns sobre outros? O individualismo sempre vence? É possível cooperar sem competir? Como construir um paradigma de vida simples e pensamento elevado? É possível criar coletivamente poéticas da vida e reencantar o mundo? O que precisa mudar para uma vida feliz em sociedade e desta com a natureza e o cosmos? São grandes perguntas, muitas sem respostas claras. Outras com experiências vividas que podem indicar caminhos e respostas. A ideia dessa mesa é provocar escutas, perguntas e reflexões. A difícil arte da escuta, a dimensão do feminino na arte das perguntas e da escuta. A escrita de ouvido, a arte da pergunta. Convidada de hoje, Marília Librandi, escritora e professora de literatura brasileira, atualmente professora da Universidade de Princeton, Estados Unidos, e colaboradora no Núcleo Diversitas, USP. Foi professora na Universidade de Stanford, autora de diversos livros e ensaios, o mais recente, Escuta de Ouvido, Clarice Lispector e os Romances de Ouvido. Antônio Martins é jornalista e editor do site Outras Palavras, voltado ao exame da globalização de grandes temas brasileiros e, em especial, à construção das lógicas sociais pós-capitalistas. Foi fundador da edição brasileira do Le Monde Diplomatique e participou da construção de outras iniciativas de mídias livres, como a Carta Maior e Ciranda. Integrou pelo movimento ATAC o grupo de organizações brasileiras que lançou em 2001 o Fórum Social Mundial, sendo integrante de seu Conselho Internacional. Integrou pelo Movimento ATAC o grupo de organizações brasileiras que lançou em 2001 o Fórum Social Mundial, sendo integrante de seu Conselho Internacional.
Como criar mediante o susto, o medo, a incerteza sobre ter o que comer e onde morar? A crise fragilizou a criação? Ou realmente o setor parou? Perguntas.
E acho que nesse sentido, a conversa sobre a arte, acho que tem a ver um pouco com esses chamados, né? Acho que a arte sempre trabalhou nessa artesania, nessa borda, né? E vai tentando justamente não fazer esses... não passar pano, né? Não deixar os problemas com a dimensão que tem, né? Formular melhores perguntas do que necessariamente dar respostas. Então, eu acredito muito nesse poder, A gente precisa repensar a arquitetura das conversas, como é que a gente constrói conversa com os outros, né? A gente pega uma conversa no WhatsApp da família, tem que ser estudado a ponto das pessoas não se falarem mais o que é que aconteceu. Pessoas que não são más, não são, né, os demônios, são pessoas que por alguma maneira daquilo se organizar não conseguiram se ver, não conseguiram conversar, encontrar um campo possível.
Ou seja, eu acho que há pessoas que estão buscando uma solução, enxergar um mundo novo, a partir de cada experiência, experimentar algo novo, pode estar sabendo fazer as perguntas, pode não estar sabendo, mas está ali tentando.
Mas o que me veio a lembrança agora é que quando as pessoas ouvem a palavra decrescimento, as pessoas deprimem. Elas ficam achando, ah, então não vai rolar mais nenhum clima muito interessante e tal. Eu queria perguntar para vocês, quem já foi a Cuba aqui? Quem conhece alguma coisa da história de Cuba? Não precisa ter ido lá, basta conhecer a história. Vocês acham que os cubanos vivem pior do que nós aqui no Brasil? A qualidade de vida deles é pior do que a nossa? Eles têm menos felicidade do que a nossa? Eles têm menos médico do que nós? Eles têm menos capacidade de inventar vacina, criar solidariedade, progresso no sentido humano, ao invés de progresso no sentido material e econômico? Aquela ilha foi sacaneada de todas as maneiras pelo capitalismo. Ela foi isolada para morrer de fome. Eles são um exemplo de envolvimento, não desenvolvimento.
Juruá tem nojo de piolho e tal, né? Acho que o piolho é a pior coisa do mundo. Mesmo os Juruá que já pegou piolho e tal, ou que, enfim, tem bastante por aí, mas que tem muito nojo e tem vergonha de falar que já pegou, que tem, enfim. Mas aí, para a cultura indígena, não que as pessoas ficam com um piolho caindo da cabeça, né? Mas é muito comum as crianças pegar. Então, o ato de catar piolho das crianças ou de um adulto mesmo, quando não tem, por exemplo, é uma coisa muito bonita, assim, que acontece muita coisa naquele momento, porque rola uma conexão de pessoa para pessoa e um chamego ali, né? Um carinho, um tratado ali que começou a acontecer com mais frequência de novo, né?
Como mudar essa visão deturpada, essa visão estereotipada, viciada em cima das travestis, do povo periférico e das pessoas negras? Porque a polícia trata diferente corpos negros, corpos travestis, e isso são a violência policial que as travestis sofrem. No seu campo de trabalho, e eu estou dizendo da prostituição, porque 90% de nós estamos na prostituição compulsória, já que 90% de nós somos expulsas de casa entre 12 e 14 anos, a prostituição é o único lugar onde somos aceitas completamente, de braços abertos. Como mudar essa visão que já é tão natural de a polícia não querer investigar casos de transfobia, não querer, inclusive, colocar no boletim a palavra transfobia.
E aí minha mãe viu o Manifesto Comunista do lado, assim, na mesa, e falou assim, é disso aqui que as pessoas ficam falando aí nas suas lives, é sobre isso e tal. Eu falei, é sobre isso aí. Ela pegou o Manifesto Comunista e foi ler, ela queria ler para entender e voltar e falar assim, pô, mas tá falando aqui que pode ser vereador. Eu acho que ela queria isso. E aí ela voltou com o Manifesto Comunista lido, ela leu, e aí eu perguntei, e aí, leu? Ela falou, li. Falei, e aí? Ela falou, Jesus era comunista. É, mamãe, Jesus era comunista? Falei, é. E falei, você virou comunista? Ela falou, não, que eu não sou besta. Se 70% do Brasil fosse comunista, eu era. Agora, comunista sozinho, eu não vou ser, que eu não sou boba. Ela falou, não, tá certo. Eu falei, e aí? Ela falou, não, mas eu tenho certeza de uma coisa. Proletário eu sou.
Com a palavra, Antônio Martins.
Boa noite para todos, a todos que estão participando desse debate nessa noite, que aqui em São Paulo é muito fria. Antes de tudo, eu queria dizer que além do site do próprio CPF, do SESC, todo o material do Metamorfose dessa fase segunda e da fase inicial que foi realizada no ano passado, está disponível no site do Instituto Casa Comum, inclusive todas essas falas, que algumas são longas, mas muito ricas, e podem ser ouvidas como podcast, estão disponíveis lá também. Eu tenho a impressão, estou encarregado aqui de fazer a mediação, mas de fazer uma breve introdução à fala da Marília, como nosso tema é a escuta e a sabedoria das perguntas, e nós vivemos em tempos muito ásperos. Eu tenho a impressão que eu sou tentado a repetir uma frase que o Eduardo Galeano encontrou uma vez no muro em Lima, que hoje volta a se conectar com a sua ascendência indígena, e a frase era mais ou menos assim: quando tínhamos todas as respostas, mudaram todas as perguntas. Essa frase nos leva a pensar na perplexidade que a gente vive nesse momento histórico do Brasil e do mundo. Eu não preciso me estender aqui com vocês, com a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Esperamos que seja rapidamente superada, mas um dado brutal da realidade é que, nessa noite, enquanto nós estávamos dormindo confortavelmente nas nossas casas, 5 pessoas morreram de frio na noite de São Paulo. Muitas outras em outras cidades brasileiras. Muitas outras, mesmo não tendo perecido, sofreram e sofrem uma condição básica que deveria estar resolvida para todos os seres humanos, que é um teto e um agasalho. Não precisa repetir, mas nós temos 510 mil mortes pela pandemia, das quais a maioria poderia ter sido muito facilmente evitada. Mas nós vivemos uma perplexidade grande no mundo também. Nós vivemos num mundo em que as pessoas mais ricas do mundo, um punhado de pessoas que dá para contar nos dedos das duas mãos, mais ricas do mundo, têm mais riqueza que os 50% mais pobres da população. E essas pessoas aumentaram a sua riqueza, enquanto a grande maioria, não só das pessoas mais pobres, mas da classe média, empobrecia em todo o mundo. O que terá acontecido? O que isso tem a ver com a frase registrada pelo Eduardo Galeano? Como o tema são as perguntas, eu queria, só para começar, ler um breve poema do Bertolt Brecht, escrito em tempos difíceis, mais difíceis do que os que nós vivemos. Ele tem a ver com a dúvida e tem a ver com a autonomia. O poema chama Aos que Hesitam. É um poema conhecido, da perplexidade dele na Alemanha, na época do nazismo e após um conjunto de erros políticos das pessoas que desejavam um mundo melhor. O poema é assim: você diz, nossa causa vai mal. A escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido. Ficou com aparência de invencível. Mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz. Nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorceu muitas das nossas palavras até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que agora é falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás, por ninguém compreendidos e sem ninguém compreender? Precisamos ter sorte? Isso você pergunta. Não espere nenhuma resposta senão as suas. Pedindo desculpas antecipadamente ao Hamilton pela linguagem bélica que está presente nesse texto e que é parte da cultura política da época, eu acho que ele é muito provocador porque ele sugere ao mesmo tempo a perplexidade, a dúvida e a necessidade da resposta. E, num certo sentido, tem a impressão que é isso que nos convoca. Eu vou muito brevemente lançar algumas ideias só como provocação. Eu tenho a impressão que nós todos somos parte de uma corrente, de uma torrente de pensamento que, cuja expressão mais contemporânea dura 3 ou 4 séculos, que começa na Revolução Francesa, nas fases anteriores à Revolução Francesa, no fim da Idade Média, no Iluminismo, e que ela tem aspectos muito positivos, aspectos, inclusive aspectos de lançar dúvida, aspectos, falei do Brecht, mas tem uma peça maravilhosa do Brecht também que mostra o espírito das dúvidas do Iluminismo, que é A Vida de Galileu. Mas essa fase, que é a fase que nos traz até aqui e que derivou também, inclusive, as correntes que buscaram a transformação do mundo, ela tem dois aspectos que eu acho que estão em questão hoje. Um aspecto é a crença na razão como forma essencial de compreender o mundo, nas luzes, na ideia de que existia antes um mundo de sombras e agora existe um mundo de luzes. E outra ideia é a ideia da objetividade, a ideia da matéria, a ideia de que as próprias ideias são fruto do desenvolvimento material da sociedade, de que é preciso apostar no desenvolvimento do progresso, digamos assim. O Célio é um crítico muito agudo dessa ideia. A noção de que a história humana não é uma história circular, mas é uma história linear, e que ela é uma história, na maioria das vezes, de sentido único, de que tempo depura as ações humanas e faz com que a gente passe sempre do ponto inferior do desenvolvimento para o ponto superior do desenvolvimento. Essas noções fizeram a gente apostar no domínio da ciência, na dominação da natureza, na prevalência das condições objetivas, num certo sentido, no que o Hamilton estava falando ontem, na identificação do progresso com a guerra, com a força, com o homem, com o macho, e essas ideias todas que estão em crise profunda hoje, num certo sentido, uma análise dessa crise pode nos levar a uma visão simplista de dizer que simplesmente, um pouco a uma das pessoas que falou no início, Isabela, as pessoas das nossas relações ou as pessoas que estão com quem nós temos contato, que são tão descrentes de ideias que são caras para nós, como a ciência, por exemplo, o debate, a verdade, a objetividade, pessoas que vivem, que nós conhecemos, que, como diz a Isabela, tem a impressão, difundem fake news, difundem notícias evidentemente falsas, mesmo sendo pessoas agradáveis, pessoas gentis, pessoas cordatas. De alguma forma, esse projeto da modernidade, ele entrou em crise e nós fomos tragados junto com essa crise. Esse projeto do progresso material, esse projeto que implicava liberdade política, mas liberdade econômica também, produziu uma desigualdade brutal. Essa desigualdade brutal tragou bilhões de pessoas, as pessoas que hoje, que são a maioria dos seres humanos, não têm acesso, por exemplo, à vacina e não têm perspectiva de ter acesso à vacina. Mas tragou também nos últimos anos, e com a desregulamentação, com o abuso da ideia da liberdade, com a noção de que a liberdade era também a liberdade do poder econômico oprimir todos aqueles que ele pudesse a partir da sua força, essa liberdade, essa noção de modernidade, de progresso, criou um exército de pessoas excluídas e ressentidas. Essas pessoas não se sentem representadas, não se sentem incluídas na noção de modernidade, tanto por condições materiais, tanto porque elas julgam que aquelas pessoas, que, num certo sentido, somos nós, que estamos associados às ideias de conhecimento, de ciência, são pessoas arrogantes, não dialógicas e que as excluem e que as consideram seres de segunda categoria. É evidente que nós não vamos ceder à ideia de considerar que o conhecimento é desnecessário, de que qualquer opinião vale tanto quanto um conhecimento adquirido após pesquisa, após esforço, após estudo. Mas nós temos que compreender o que leva ao surgimento de tantas perguntas incômodas. E antes de passar para a Marília, o que me parece é que estão surgindo pistas importantes. Estão surgindo pistas que, num certo sentido, recuperam, resgatam a ideia de emancipação, a ideia de autonomia, a ideia de igualdade, a ideia de diversidade. Essas pistas que estão presentes num conjunto que o Metamorfoses foi discutindo, tanto na primeira fase quanto nessa, num conjunto de práticas que estão se espalhando e que são movidas por uma ética distinta da ética atual, elas têm a ver... Elas propõem, por exemplo, não a tomada do poder político. Elas propõem, por exemplo, não a destruição do inimigo político, do inimigo de classe, mas elas propõem, por exemplo, a ideia do comum. A ideia de que é possível organizar a sociedade a partir da ideia, a partir de lógicas, que não são as lógicas da competição de todos contra todos, a lógica da acumulação, a lógica da disputa, a lógica do poder, mas a lógica da comunidade. E que dizem, por exemplo, que essa lógica da comunidade, embora não esteja nas estruturas de poder, ela está presente num conjunto de relações que nós praticamos todos os dias. Ela está presente num círculo de amigos, ela está presente em relações familiares sadias, em que as pessoas não estão preocupadas em competir, em saber quem é o melhor, em saber quem vai eliminar quem, em propor a produtividade. Elas estão preocupadas em enxergar, por exemplo, a circularidade, como o Célio diz, a circularidade que está presente no mundo, que é uma presença natural nas relações antes da própria existência humana. Está presente nas estações do ano, está presente na rotação da Terra em torno do Sol, está presente nos movimentos da galáxia. Como é que a gente vai construir o comum? O comum... Essa é outra ideia, a imanência. Nós não precisamos esperar o dia mágico do juízo final, ou da versão laica do juízo final, que seria o momento em que a gente iria acabar com as injustiças do mundo, para começar a construir um mundo diferente. Hamilton estava falando também na ideia gandhiana de sermos o futuro que queremos para o mundo. Então, a ideia da imanência sugere que é possível a gente começar a construir, que não há um momento mágico em que o mundo do mal se rompe e surge o mundo do bem, mas que as relações humanas têm essa contradição e têm esse caráter de pressão para que certas ideias prevaleçam sobre outras, de pressão que a ideia de colaboração, por exemplo, prevaleça sobre a ideia da disputa, de pressão para que a ideia da distribuição prevaleça sobre a ideia de acúmulo. Uma outra ideia é a ideia da democracia, e é muito interessante porque essas ideias, elas não são sonhos, elas estão presentes na concretude do mundo de hoje, elas estão presentes, por exemplo, em invenções sociais novas, as cooperativas são invenções sociais novas, as fábricas ocupadas pelos trabalhadores são invenções sociais novas, mas as comunidades de produtores de software livre, por exemplo, que se unem e que trocam conhecimento, não vendendo consultoria, mas pelo desafio intelectual de resolver problemas e de estabelecer colaboração na resolução de problemas, Isso são sinais do novo que está presente nesse mundo em que o velho ainda prevalece. Mas tudo isso está presente também na realidade, até na realidade material, que a gente acha que não deve presidir mais o mundo. Mas os bens e os serviços principais que fazem a nossa vida da produção, da esfera da produção e da distribuição de riquezas, da geração de riquezas, os principais hoje não são mais bens materiais, eles são bens do imaterial. A ciência, a cultura, os afetos, o conhecimento. Se eu tenho uma música e eu troco com alguém, eu não perco essa música, diferente de se eu tenho um computador. A maior parte dos bens que nós adquirimos, que nós trocamos e que geram valor, inclusive, para o próprio capital, são bens imateriais. Sendo bens imateriais, eles são bens não rivais. Aquilo que eu tenho, se eu troco com você, eu não perco, eu me enriqueço ao trocar com você. O saber, por exemplo, uma receita de bolo, um software livre, um conhecimento científico, a fórmula de uma vacina. Esse é um dos paradoxos centrais que a gente está vivendo hoje. As vacinas que foram desenvolvidas com recursos públicos são apropriadas por um pequeno grupo de empresas privadas e são vendidas com propina para governos como o brasileiro. Outra ideia é a ideia da democracia, de uma democracia que não seja simplesmente a democracia liberal. Eu voto uma vez a cada 4 anos, eu não faço mais nada, eu cruzo os braços, eu estou satisfeito. A ideia de que e existem formas materiais de fazer isso. Nós vivemos em sociedades em rede. Essas redes permitiriam a gente trocar opiniões, coisa que não era possível, trocar permanentemente opiniões. Essas redes, infelizmente, estão colonizadas por um poder que, para ampliar o seu lucro, para ampliar os cliques e para ampliar a visibilidade dos patrocinadores, eles promovem a radicalização extrema, eles promovem a discórdia, eles não promovem a construção do comum, a construção de soluções concretas. Ninguém vai no Facebook para colaborar, mas é engraçado que vai na Wikipédia para colaborar. Existem outros sistemas, outras formas de gerir essas redes, que funcionam no virtual, que podem ser colaborativos. E por fim, acho que também importante falar da cultura de paz, que é uma cultura que começa a prevalecer, que não é simplesmente um sonho, é uma ideia de que os conflitos humanos, os conflitos são inevitáveis, mas os conflitos humanos podem ser solucionados não pela prevalência do mais forte, mas pela ideia do diálogo. Enfim, a minha impressão é que nós vivemos um tempo de muita perplexidade, de muita pouca incidência das respostas que a gente tinha, de muita necessidade de fazer perguntas, mas esse é um tempo também em que existem pistas de brechas. Nós vivemos situações de muita angústia. Eu vejo por mim, eu imagino que vocês também. Muitas vezes a gente tem que colocar a medida do nosso desejo no futuro, porque se a gente colocar no presente, a gente se desespera. O presente, às vezes, é tão árido, e ele é tão aterrador, e ele é tão angustiante, que se a gente não enxergar um pouquinho além, a gente é tragado por esse presente. Mas eu tenho a impressão também de que estão surgindo condições. Essas condições não são simplesmente da nossa cabeça, são condições materiais, são condições que estão presentes no terreno, são condições que começam a ser praticadas no dia a dia por muitas redes, muita gente, muitos grupos, muitos coletivos, muitos seres humanos, que permitem a gente começar a imaginar um outro futuro de transformação. Um futuro que não seja de luzes, simplesmente, que seja de luzes e sombras também, um futuro que não seja do colonizador, um futuro que não seja do macho, um futuro que não seja do homem, do ser humano, se impondo sobre a natureza. E eu acho que a gente precisa procurar, eu termino com isso. Tem um outro poema do Brecht, que também tem a ver com a dúvida e que um trechinho e que eu acho que é importante também como contraponto. Ele diz num poema: de todas as coisas seguras, a dúvida é a mais segura. Mas ele diz num outro poema, mais ou menos escrito na mesma época: de que lhe serve poder duvidar a quem não pode se decidir? A gente poderia, para se aproximar do título desse debate, perguntar ou dizer: de que serve lhe poder perguntar a quem não pode responder? Então, termino com isso, passando para Marília, com um elogio à pergunta, com um elogio à dúvida, mas com um elogio também ao nosso esforço para encontrar respostas e para, a partir dessas respostas, chegar depois a dúvidas mais profundas e mais profundas. Obrigado, gente.
Com a palavra, Marília Librandi.
Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada por abrir, não é, com essas palavras que trazem novas perguntas para a nossa perplexidade, como você bem apontou, né? Então, eu preparei um texto que eu vou ler, e então eu vou estar olhando um pouco de lado aqui por causa da leitura do texto. Mas começo agradecendo ao Célio, ao Turino, à Silvana, ao Américo, né? ao Antônio Martins, a toda a equipe da Casa Comum e ao SESC, aqui na presença do Jair e também eu sei que da Andrea, né? Pelo convite para vir participar dessa série tão rica e tão importante nesse momento, né? Eu vivo fora do Brasil e a possibilidade de estar no Brasil, mas estar colaborando, né, para pensarmos juntos as questões do presente, né, e ter uma plataforma de abertura e de escuta como esse ciclo, né, é muito acalentador poder estar junto, né, conversando mesmo que à distância, né. Então, também agradeço as falas, a presença de todos que estão aqui hoje, nessa noite, como disse o Antônio, hoje aí, nessa noite fria, né? E agradeço as perguntas colocadas no belo vídeo que o Américo editou, né? Com as falas anteriores, do ciclo anterior. E eu espero também que essa fala, então, abra caminhos, né? E gostei demais do título que nos foi sugerido desde o princípio, A Escuta e a Sabedoria das Perguntas, né? Que me abriu a possibilidade de pensar melhor essa questão das perguntas. E a minha fala, eu até vou contar o tempo aqui para não me estender demais, mas a minha fala tem três tópicos principais. O primeiro chama-se Vamos Chamar o Vento. Vamos chamar o vento, né? Eu tinha pensado na ideia de suspensão, né? O vento suspende as coisas, as perguntas sem respostas ficam suspensas também, né? E eu cito uma passagem de um filósofo francês que eu sempre gostei muito, que é o Jean-François Lyotard. Ele diz assim: é essa suspensão que eu gostaria de chamar alma. Quando a mente se estilhasse em pedaços. A alma brasileira, na pandemia, está estilhaçada em pedaços. E nós não podemos varrer esses cacos para debaixo do tapete. Vamos chamar o vento. Esse vai ser o meu primeiro tópico aqui de conversa com vocês, né? E tem um pouco a ver com isso que o Antônio falou, quer dizer, esse esgotamento da razão, né, para dar conta das dificuldades do presente. O segundo tópico eu chamei de As Metamorfoses de Eco, e aí eu vou falar dessa personagem mítica, né, e que tem a ver aqui com o estudo que eu fiz a respeito de Clarice Lispector. Vamos chamar Lispector para nos ajudar aqui nesse momento, né? E, por fim, a ideia de uma escuta coletiva, que vai muito também nesse sentido do que a gente tem escutado aqui nessas mesas, né? No belo poema, por exemplo, né, que a gente ouviu ontem, no final da conversa de ontem, né,
do Hamilton Faria e toda a conversa, as conversas anteriores. Então, vamos chamar o vento. Eu convido vocês a ouvirem essa montagem que foi feita por Sérgio Byron, a meu pedido. Essa montagem breve de 1 minuto e 30 segundos que reúne Dorival Caymmi, Bob Dylan, Zé Ramalho e Joan Baez. Eu vou tocar para vocês aqui e vamos ver se vocês escutam bem.
Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento.
My friend is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder.
Esta, mi amigo, está sonando en el viento. De regreso está sonando en el viento. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Gracias a todos. Muchísimas gracias.
Não é? Com essa escuta inicial, não é? Com essas vozes tão lindas, né? Com esses cantos, eu começo com algumas frases um pouco difíceis e depois eu acho que vai aliviar um pouco, né? Mas vamos chamar o vento para varrer do mapa o projeto de lei 490 que elimina as terras indígenas do nosso país e, por extensão, as matas, as florestas, as vidas atuais e futuras, não só do Brasil, mas do mundo. Porque o que acontece aqui afeta a temperatura no Canadá hoje, que está quase em 49 graus Celsius. Vamos chamar o vento para derrubarmos de vez o bolsonarismo, que não é apenas o Bolsonaro, né? Antônio falou disso, das mentes e corpos das pessoas que vivem no Brasil e que merecem todas, sem exceção, um presente e um futuro dignos e vivo. Vamos chamar o vento para que ele responda o que o empresário bilionário de nome Wizard não respondeu hoje à nação brasileira por ter ficado em silêncio durante o interrogatório da CPI da Covid. Como disse o senador Randolph Rodrigues, o seu silêncio ofende 500 mil de brasileiros que conheceram o silêncio eterno. Vamos chamar o vento para fazermos mais e mais perguntas até que sejamos capazes de eleger quem possa dar respostas à altura das perguntas que fizermos. Respostas. The answer, my friend, is blowing in the wind. Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. La respuesta, mi amigo, está sonando en el viento. The answer is blowing in the wind. É essa resposta em suspenso no vento que nos traz a canção de Bob Dylan, escrita quando ele tinha 21 anos de idade, em 1962. A canção foi gravada por Dylan em 27 de maio de 63, 3 dias depois dele completar 22 anos, e tornou-se imediatamente o hino da luta pelos direitos civis e a canção de protesto por excelência. Foi cantada na importante e histórica Marcha de Washington, organizada por Martin Luther King, no dia 28 de agosto de 1963. Apenas nos 2 primeiros anos foram lançadas cerca de 80 versões dessa canção. convido vocês a prestarem atenção na letra da canção, na bela tradução de Caetano Galindo. E a gente percebe como ele alterna os versos entre o cosmos, a natureza, o campo pessoal e o campo político. Os versos dizem assim em português: quantos caminhos há de um homem percorrer antes de se dizer que ele é um homem? Quantos mares há de uma pomba branca navegar antes de adormecer nas areias? Quantas vezes voarão as balas de canhão antes de serem proibidas para sempre? The answer is blowing in the wind. Quantos anos há de uma montanha existir antes de ser levada pelo mar? E quantos anos pode um povo existir antes do direito de ser livre? E quantas vezes pode um homem virar a cabeça e fingir que simplesmente não enxerga, por exemplo, 5 pessoas morrendo de frio ou de fome? The answer is blowing in the wind. Quantas vezes há de um homem erguer os olhos antes de poder ver o céu? Quantos ouvidos há de um homem ter antes de poder ouvir os gritos? Quantas mortes há de haver antes de ele saber que gente demais já morreu? Vou repetir. Quantas mortes há de haver antes de ele saber que gente demais já morreu? Essa resposta nós temos cotidianamente. Até ontem, no Brasil, 515.985 vidas se foram por causa da Covid, e só nas últimas 24 horas, 1.893 pessoas. Então, é essa resposta soprando no vento, né, que a canção traz de volta para nós. Olha, gente demais já morreu e não é de agora. Uma faixa na manifestação de 29 de maio dizia: não estamos todos, faltam os mortos. Estudando o histórico de Blowing in the Wind, eu aprendi algumas coisas muito interessantes. A melodia é inspirada em um negro spiritual do século XIX, cantada por soldados negros durante a Guerra Civil Americana, chamada No More Auction Block. E Bob Dylan provavelmente ouviu da grande cantora negra Odetta, né, que ele conhecia de cor. Eu vou passar para vocês só o trechinho desse spiritual. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Aqui é o próprio Bob Dylan que vai cantar, mas é só o início para vocês verem se vocês reconhecem a melodia de Blowing in the Wind. Blowing in the wind.
No more auction block for me.
E aqui na voz dessa grande cantora Odetta, né?
No more auction block for me. No
vou tocar ela toda, né? Vocês podem ouvir depois. Recomendo demais ouvir a Odetta com 2 T's e A no final, né? O que diz essa letra? A letra diz: basta de leilão de escravos, muitos milhares desapareceram. Basta de chicotadas em mim, basta de crianças mortas, muitos milhões, milhares já desapareceram, né? Ou seja, Blowing in the Wind ressoa no DNA da sua estrutura melódica esse canto de libertação, esse spiritual. O que é um spiritual? São as canções religiosas afro-americanas que evoluíram, sobretudo no contexto da escravidão no sul dos Estados Unidos. Foram um mecanismo de sobrevivência, de como seres humanos podem suportar as piores condições. Spirituals combinam elementos da música religiosa europeia e americana, na forma de salmos e hinos, com as características musicais africanas do call e response, da chamada e da resposta. A sua influência pode ser sentida em praticamente todas as formas posteriores da música americana: jazz, gospel, blues, rhythm and blues, rock and roll e hip hop, né? muitos desses espíritos transmitiam mensagens codificadas. Poderia ser um convite para fugir, né, para reunir-se na floresta ou para alguma reunião secreta. Nós precisamos criar vários espíritos entre nós, também com mensagens codificadas. Né? O interessante é como Dylan atualiza esse espírito fazendo o call com as perguntas, mas a resposta está soprando no vento. Né? A resposta está dentro dessa perplexidade. Então é esse sopro, né, que a gente tem que continuar ouvindo, né, e praticando essa arte das perguntas e sustentarmos-nos nesse vazio. Ainda em 62, o Bob Dylan disse numa entrevista, né, ele com 21, 22 anos, ele diz o seguinte, lembro que ele completou esse ano 80 anos de idade. Ele diz, não há muito que eu possa dizer sobre esta canção, exceto que a resposta sopra no vento. Não está em nenhum livro, filme, programa de televisão ou grupo de discussão. Cara, a resposta está no vento, está soprando no vento. Muitas pessoas na moda me dizem onde eu posso encontrar a resposta, mas eu não acredito nisso. Continuo a dizer que está no vento, e como um pedaço de papel que voa solto no ar, em algum momento tem de pousar. O único problema é que ninguém pega a resposta quando ela vem, quando ela começa a descer ao chão. Por isso, não há muita gente capaz de ver e saber a resposta. E aí, ela voa embora de novo. Ele termina dizendo, eu ainda digo que os maiores criminosos são aqueles que viram a cabeça quando veem coisas erradas e sabem que é errado. Tenho apenas 21 anos de idade e sei que houve demasiadas guerras. Mas vocês, maiores de 21 anos, são mais velhos e mais espertos do que eu. Sim. O mais velho de 21 anos que governa o nosso país vira a cabeça quando vê coisas erradas e sabe que é errado. E a única resposta que ele cospe na nossa cara e na nossa alma é e daí? E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Quando no ano passado, em abril de 2020, o Brasil tinha mais de 5 mil mortes e superava a China. Tá, e daí? Já está feito, já pegou fogo, quer que eu faça o quê? Quando questionado sobre um incêndio que atingiu quase 20 milhões de itens e destruiu quase todo o acervo histórico e científico com mais de 200 anos no Museu Nacional no Rio de Janeiro, em 2018. Eu sou réu no Supremo Tribunal Federal, e daí? Em processo por apologia ao crime de estupro e injúria ao qual ele foi condenado em primeira e em segunda instância. E daí? Até quando e daí? Vamos expor o horror em cartazes, em faixas, em praça pública, para que as pessoas ouçam continuamente esse horror em eco. Quem sabe assim mudamos. Meu avô morreu de Covid. E daí? Era velho mesmo? Minha mãe morreu de Covid. E daí? O que eu posso fazer? Meu filho morreu de Covid. E daí? É a vida. O que eu posso fazer? É essa a resposta? Respostas com fatos, né? Como estão dizendo os cientistas. Cerca de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas de acordo com os relatórios científicos em curso no Brasil. Não é isso? A única arma que a gente tem é continuar perguntando sem parar e não aceitar e daí como resposta. Continuar perguntando quem matou Marielle Franco, quem mandou matar Marielle Franco. Por que você vota em Bolsonaro? Temos de sair em porta perguntando e ouvir as respostas. Temos de ouvir as respostas, como o Antônio disse. Temos de usar esse e daí em eco de volta contra quem o pronuncia, em eco. Né? Eu vou voltar a essas perguntas difíceis mais adiante, mas agora eu vou dar uma pausa, né, para a gente respirar, inspirar e não pirar, como diz o verbete, não é? E vamos ouvir um pouco de Clarice Lispector. Na Paixão Segundo GH, não é? É o quinto romance de Clarice. Foi publicado, vejam em que ano, 1964. Embora tenha sido escrito no fim de 63, seu lançamento se deu pouco depois, no 1º de abril do ano seguinte. Tá? Escrito para ser lido, disse ela, por pessoas de alma já formada, ou seja, não por gente desalmada. É um romance, como eu leio, da metamorfose fundada na reverberação do eco. Uma arte verbal fundada na figura mitológica de eco é o que eu chamo de uma eco-poética e que conceitua tanto o som como o silêncio. E mais adiante, talvez fique claro para nós por que talvez pensar o eco diante desse contexto nosso. O eco implica uma noção de autoria como uma posição receptiva, né? Em vez de eu ser o dono da voz, e daí, eu me colocar à escuta dos outros, inclusive daqueles que eu não quero ouvir. Eco também, né, como foi dito ontem, tem a ver com oikos, com ecologia, com a nossa casa. Mas GH, nesse romance, sofre uma metamorfose, a personagem de Clarice. A personagem diz, é uma metamorfose em que perco tudo o que eu tinha, e o que eu tinha era eu. Só tenho o que sou. A metamorfose que GH vive neste romance, né, é uma metamorfose em que perco tudo o que eu tinha, é uma metamorfose da despossessão de si. Para GH, as palavras não podem dar conta da experiência que ela viveu com a matéria viva. Ela diz assim, mas que abismo entre a palavra e o que ela tentava. Que abismo entre a palavra amor e o amor que não tem sequer sentido humano. Por quê? Porque amor é a matéria viva. Amor é a matéria viva? Vejam o eco que ela produz aqui. Né? Ela lança uma afirmação e em seguida ela ecoa a afirmação no modo de pergunta, porque ela não tem as respostas. A metamorfose, então, é transformar-se de um humano falante em algo inumano, como um inseto com antenas sensíveis à vibração e ao silêncio. É, portanto, estar, como diz o texto, ao nível da natureza. Então, se GH perde, como ela diz, a sua montagem humana, é o sentido da audição que passa a ocupar o centro da sua percepção, como a narradora diz. Só a minha parte auricular sentia. Ora, quem é a personagem Eco, que ecoa aqui no livro da Clarice, como eu vou mostrar para vocês, porque o livro é estruturado em modos de eco. O fim de um capítulo termina a frase e ecoa no capítulo seguinte. E a própria personagem vive essa transformação auditiva. Então, um pouquinho de contação de história para vocês aqui, ou de lembrança para quem conhece bem os mitos. O mito de Eco aparece no livro 3 das Metamorfoses de Ovídio. E Ovídio é o primeiro que narra o mito, ou o mito não, né? O mito não, porque o mito, como disse outro dia num dos seus twitters, o Eduardo Viveiros de Castro, até isso eles conseguiram tirar da gente, não dá mais para usar a palavra mito. O fascismo está aí também, né? Na incorporação de uma linguagem que passa a ser impossível. Então, vamos dizer, na fábula. Ovídio é o primeiro que reúne na fábula Eco e Narciso, ou seja, o reflexo acústico e visual. Narciso se apaixona por si pela visão, ao se ver no espelho da água, e Eco é aquela que escuta e repete, né? Ora, quem era Eco? Eco era uma ninfa dos bosques que falava muito, era uma tagarela. Sua função principal, de acordo com Ovídio, era distrair Juno na conversação, de modo a impedir que Juno descobrisse os namoricos de Júpiter com as outras ninfas. Aí vem o texto. Eco sempre a retinha com longas conversas para as ninfas fugirem. Quando Juno, ou Saturnia, descobriu o que Eco realmente fazia, decidiu puni-la retirando sua fala. Saturnia entendeu e disse, a tua língua que me iludiu tanto, pouco poder terá no uso parvo da voz. E a ameaça confirma, quando alguém diz algo, Eco repete apenas o final das frases. Sua natureza impede que ela fale primeiro, mas a deixa apenas acolher e ecoar as palavras que ouve. É nessa condição que Eco, passeando no bosque, vê Narciso e se apaixona por Narciso. E com uma destreza poética, Ovídio faz com que a repetição, porque o Narciso fala e Eco só, ela não pode mais falar, né? Ela só repete o fim da frase. Então, só que quando ela repete, é a mesma palavra que o Narciso acabou de dizer, mas na voz parece uma resposta, parece que ela está dizendo outra coisa. É uma jogada poética muito esperta. É uma repetição com diferença. Não por acaso o filósofo Derrida vai voltar em Eco quase no fim de sua vida, vai fazer alguns estudos sobre isso, repetição com diferença, né? Ao repetir, Eco dribla, de algum modo, essa submissão à linguagem. Inconsolável, após ter sido rejeitada por Narciso, Eco chega a perder a sua forma humana e, ao final da fábula, se torna apenas rocha e som. E, nessa condição, ela se espalha e se expande pelo mundo. Vinculada às cavernas, às pedras, às montanhas e às florestas, Eco se espraia com o som que reverbera. Então, né, bem resumidamente, essa é a história de Eco. A paixão, voltando ao livro da Clarice, se organiza, então, nessa estrutura em Eco. Por exemplo, o capítulo termina, é que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. O capítulo seguinte é que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. E, assim, todos os capítulos são estruturados assim. Ora, alguns pontos que podem nos interessar nessa conversa sobre Eco. Primeiro, Eco ficou esquecida diante do poder de Narciso na nossa memória cultural. Eco é uma personagem feminina. Eco é a relação com a alteridade e não com a identidade. Enquanto a voz tem origem num sujeito enunciador, Eco é câmara de ressonância, precisa do outro para existir em sua existência ecográfica. Trata-se de realçar que na posição do eco é a escuta, o ouvido que fala, ou a fala que só se torna possível a partir e pela escuta. Temos então uma radicalização do esvaziamento de um sujeito enunciador, em vez do dono da voz, né? Você tem aquela que recebe. Quanto mais a narradora protagonista regride na sua humanidade, em A Paixão, mais o eco vai se transformando nessa reverberação de uma mudez generalizada, num silêncio. E aí vem o texto da Clarice que nos diz o seguinte: ah, falar comigo e contigo está sendo mudo. Falar com o Deus é o que de mais mudo existe. Falar com as coisas é mudo. Eu sei que isso te soa triste, e a mim também, pois ainda estou viciada pelo condimento da palavra. E é por isso que a mudez está me doendo como uma destituição. No entanto, é essa mudez, não é, que faz com que ela passe a ouvir as coisas e a estar no nível da natureza e a repetir, né, e aprender, por exemplo, a dizer que a explicação de um enigma é a repetição do enigma. O que és? A resposta é és. O que existes? E a resposta é o que existes. Então, indo para a terceira parte final da escuta. Apesar das diferenças entre fala e escrita, ambas são manifestações de linguagem. O ouvido não produz linguagem, o ouvido é mudo. Não fala e não tem voz, é basicamente um órgão receptivo. Diferentemente da voz e da escrita, que produz fala e textos, a escuta é silenciosa e receptiva. E daí também a importância de pensar a surdez como um campo auditivo e reverberante. Cito agora frases soltas de uma tese muito bonita escrita por Mayumi Senra Aibe, defendida na PUC do Rio de Janeiro, que se chama Escutar Silêncios Herdados. A tese dela levanta questões assim: questões silenciadas ao longo de décadas podem continuar a reverberar ainda hoje, atravessando gerações. Escutar o silêncio herdado, escutar quem escuta, escutar o que está esquecido, escutar o que está fora dos registros oficiais, fora da história. Como conseguimos ouvir feridas que não vemos marcadas na nossa pele? Sem jamais serem totalmente compreendidas, elas continuam a murmurar no presente. Uma frase muito importante da Clarice é: os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Como é que a gente vai ouvir esses sussurros coletivamente? A Mayumi cita o trabalho de uma pensadora artista coreana chamada Lee Chong-ha. O livro dela não está traduzido, mas em inglês, o equivalente, também não está em inglês, seria Murmúrios como Pensamento Político. E ela diz assim, a Mayumi: os ensaios desse livro são como uma montagem de murmúrios, cujo objetivo foi criar novas formas de ver, ouvir e dialogar com vítimas de traumas da Guerra do Pacífico, sobretudo acolhendo seus sentimentos. Além disso, Lee chama atenção para o fato de coisas ainda não ditas serem uma condição indispensável para a sobrevivência de quem decide falar. Continuam soando baixo, fora da cena principal, nos bastidores dos acontecimentos históricos. Escutar essa fotografia, ver com os ouvidos e também educar os olhos a escutarem. Por fim, a Mayumi sugere algo que me parece precioso, que é a ideia de uma escuta coletiva, porque a escuta é individual, não é? Como criar uma escuta coletiva? É uma das perguntas que eu lanço aqui para nós hoje. A Mayumi diz, a meu ver, um projeto de escuta coletiva, de silêncios e murmúrios, a partir de imagens que nos convidam a experiências de sinestesia, oferece caminhos promissores. Afinal, como podemos aprender a escutar? Anestesiados, podemos falar, podemos até discursar sobre a dor dos outros. No entanto, só ouvir a dor do outro corta realmente em algum lugar da carne. Quer dizer, apenas o ato de prestar os ouvidos para ouvir, e não necessariamente falar sobre, né? Estamos tentando falar mais alto um com os outros exauridos. É possível continuar sem construir projetos coletivos de escuta? A Mayumi diz na sua tese. E Mayumi aponta para o ideograma ouvir, né, em japonês. E ela diz, em japonês, o ideograma do verbo ouvir é formado pela combinação de uma imagem de um ouvido e de um portão. O ouvido emoldurado por duas portas altas. E ela pergunta, quem teria o privilégio de ser recebido pelo ranger das dobradiças, da pesada abertura das portas de madeira, para entrar e ter seus pleitos ouvidos pelo rei? Então, indo para a parte final, saber que chegamos a esse ponto, como nação, porque muito não foi escutado. Não foram escutadas as vítimas das muitas guerras no Brasil. Há muito murmúrio sufocado e escondido. Ouvimos pouco, precisamos ouvir esses silêncios, como as falas na comissão de anistia. Não por acaso a gente sabe o que aconteceu logo depois, né, que a comissão de anistia foi implantada. A repressão é para não ouvirmos. Sabe o que fizeram com os índios Choque Lenk, os que hoje têm suas terras em votação no STF? Cortavam suas orelhas para provar que os tinham matado. Diz assim a reportagem da BBC. As tropas, isso no século XIX, se deslocavam pelas trilhas à noite em silêncio. Os homens, entre 8 e 15, evitavam até fumar para não chamar atenção. Ao localizar um acampamento, atacavam de surpresa. Primeiro disparavam-se uns tiros, não, em 1930, não é século XIX, não. Depois passava-se o resto no fio do facão, relatou Ireno Pinheiro sobre as expedições que realizava no interior de Santa Catarina até os anos 1930 para exterminar indígenas a mando de autoridades locais. Pinheiro era um bugreiro, como eram conhecidos no sul do Brasil, milicianos contratados para dizimar indígenas ou bugres, termos racistas que vigorava naquela época. O relato está no livro Os Índios Choque Lenk Memória Visual, publicado em 97 pelo antropólogo Silvio Coelho dos Santos. Diz o relato, o corpo é que nem bananeira, corta macio, prossegue o bugreiro na descrição dos ataques. Cortavam-se as orelhas, cada parte tinha preço. Às vezes, para mostrar, a gente trazia algumas mulheres e crianças. Tinha que matar todos, senão algum sobrevivente fazia vingança, completou. Poucas etnias foram tão combatidas pelos bugreiros quanto o Choque Lenk de Santa Catarina. Nesta quarta-feira, né, que era hoje, 30 de junho, o povo terá o seu destino definido num dos julgamentos mais importantes da história recente do Supremo Tribunal Federal, que definirá o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil, inclusive o destino da PL 490. Parece que não foi debatida essa questão hoje no STF. Mas é esse histórico, é desse histórico que a gente está falando. E a gente tem, infelizmente, que fazer esse momento de exposição, de dor, raiva, ódio, medo, de expressão da violência sofrida, porque é preciso ouvir também esse ódio, essa dor, porque se não tem essa escuta, a gente também não pode, como eu disse no início, pôr para baixo do tapete. não esquecer também, nesse projeto de escuta coletiva, é preciso ouvir, por exemplo, o que o Ailton Krenak disse numa live, quando ele disse assim, falando entre indígenas, ele disse, a gente precisa saber também que os garimpeiros são gente pobre, impelida pelo capital. Tem que ouvir também esse povo. O policial, a mulher do policial, ouvir aqueles com os quais a gente tem posição contrária. Ouvir, por exemplo, os pedidos dos ribeirinhos na tragédia anunciada, avisada, implorada de Belo Monte, que matou a curva, a grande curva do Rio Xingu. Temos que continuar ouvindo e perguntando como alterar uma política assassina, como ouvir a voz da dor e seus gemidos, como criar uma pedagogia da escuta, como vencermos o bolsonarismo sem armas ou com armas da pergunta e da escuta, como ouvir a bancada ruralista, como encarar o ex-ministro Salles sem denunciá-lo, como conversar com quem acha que bandido bom é bandido morto, como não discutir com quem acha que chacina é faxina. Sobretudo, precisamos ouvir o silêncio das coisas não ditas na história do país, passar do diálogo para uma audição plural. Um pesquisador, João do Chesney Winter, sugere mais que um diálogo, se deve buscar um vozerio multiplicado. Outras perguntas, por exemplo, a da agricultura sintrópica, que é tão interessante. Pergunte sempre, será que o meu sistema, a minha prática, aumenta as possibilidades de vida? E aquilo que a gente, eu acho que várias mesas aqui, aqui do Metamorfoses, indicaram essa ideia, de que a mudança começa por mim mesma, começa vem do pequeno, vem do meu quintal. E aqui eu relembro um conto budista, narrado por um monge vietnamita, em que ele diz assim, no meio de uma tempestade no mar, a embarcação se salva se houver uma pessoa calma, meditativa, no meio da tempestade. Se todos entrarem em pânico, o barco vai virar. A gente vai precisar ter esse fôlego, dessa escuta, dessas falas, e ao mesmo tempo, essa calma que é a cultura da paz, é a única que pode produzir paz em tempos de guerra. Nós estamos num tempo de guerra. Então, eu termino lembrando que a expressão escrever de ouvido, eu escrevo de ouvido, é uma expressão que está no livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e é a respeito da Macabeia, que ela dizia a Macabeia é aquela que teria o direito ao grito. E a Heloísa Buarque de Holanda, no suplemento Pernambuco, uma vez disse, eu quero mudar o mundo desde os anos 70, e as formas vão mudando também. Hoje, a forma é a escuta. A gente tem de ouvir o que está sendo falado. E a Eliane Brum, eu me apresento como uma escutadora, acho que é o que mais me define como repórter, é uma escuta do dito, do não dito, do silêncio, da hesitação, dos quadros na parede, dos móveis, é uma escuta ampla. Não conheço o instrumento melhor para alcançar o outro ou para chegar o mais perto possível do que a escuta. Então, caminhos possíveis, eu acho que tem a ver com essa possibilidade de escuta, essa escuta dos mortos. Como assim? Precisamos ouvir os silêncios dos que se foram e fazer esse silêncio ressoar através de rituais coletivos. Por exemplo, a cada dia honrar uma pessoa morta por Covid. Vamos precisar até o momento de 520 mil dias. Quantos anos dá isso? É um ritual possível, talvez de fazer dentro de casa, na rua, no prédio. Um por dia. Hora de reler Pedro Páramo, esse pequeno grande romance que é todo baseado na escuta dos mortos ali no México, do Juan Rulfo. Reler Grande Sertão Veredas, que é o meio da guerra ali dos catumanos, dos jagunços. Repensar em ações como o de Greta Thunberg, que se espalham, começa muito pequeno e, no entanto, vira um grande movimento. Registrar essas narrativas de dor e de luto. E, com isso, eu termino sugerindo para vocês que amanhã, quem puder, a partir das 17 horas, vai ter no YouTube, chamado 33 Brasil Lab, uma conversa que eu faço com a escritora Bianca Dias sobre escrever a dor e o luto. Eu também recomendo muito, eu ainda estou lendo, o livro do João César de Castro Rocha, chamado Guerra Cultural e Retórica do Ódio. O João César é um pesquisador da área de literatura que se lança ao debate público. Esse livro foi louvado recentemente pelo Marcelo Freixo, citado num artigo dele. É um livro que faz um histórico do bolsonarismo, da mentalidade, não de agora, né? Ele vai mostrar como isso vem desde o fim da ditadura, mas ele dá esse histórico, é muito interessante, né? Ele faz, vamos escutar como que essas coisas acontecem. E ele termina sugerindo o diálogo, né? A via do diálogo. E, finalmente, Guimarães Rosa tem um pequeno haikai, que ele chamou de turbulência, e que diz assim, o vento experimenta o que irá fazer com sua liberdade. Enfim, que os ventos sejam bons e propícios para que no futuro próximo e longínquo as respostas possam ser melhores do que as que temos por agora. E ainda mais um trechinho, eu gostaria de citar as palavras de Mércia Lima, mulher negra religiosa do Candomblé, como ela se apresenta no site flordedendê.com.br, ela diz assim, quarta-feira, vamos chamar o vento, dia para destinar o pensamento, a voz, o gesto e pedir a Oiá Inhansã, rainha dos ventos, e a Xangô, rei da justiça, para que através da estreita relação que estabelecem, tragam o vento da justiça para nos socorrer e esperançar diante da realidade. A ideia é que a chamar o vento seja despertado em cada um de nós a capacidade de refletir sobre as contradições sociais e, ao mesmo tempo, numa nova consciência de si, veículo possível de sobrevivência. Então, vamos continuar chamando o vento até que outros outubros venham, outras manhãs de sol e de luz nos acolham. Muito obrigada pela escuta de vocês.
Você acaba de ouvir o sexto e último episódio da segunda série do podcast Metamorfoses, a alma brasileira na pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrências. Uma realização Instituto Casa Comum e Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Curadoria, Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidada e convidado de hoje, Marília Librandi e Antônio Martins. Roteiro e produção, Américo Córdula. Trilha sonora, edição e desenho de som, Edésio Aragão. Locução, Lara Córdula. Agradecimentos, Andréia Nogueira, Jair de Souza Moreira Júnior, Raul Teixeira, SESC CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Não deixe de ouvir a primeira temporada e compartilhar. Visite nosso site www.institutocasacomum.org e nossas redes sociais.